Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria, antes de mais nada, saudar a presença da DECA em nome da Comissão Parlamentar de Agricultura e do Mar. Recordar que esta audição é feita a propósito de um requerimento que foi aprovado na Comissão por unanimidade, um requerimento de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para um conjunto de audições sobre a fraude em produtos alimentares processados. De acordo com a conversa que acabei de ter com o deputado João Ramos, o Grupo Parlamentar do PCP prescinde da primeira intervenção anterior àquela que a DECA aqui proferirá, e, portanto, assim sendo, a primeira intervenção será da DECO e, no início do debate, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português será o primeiro a intervir. Muito boa tarde, uma vez mais. Têm 15 a 20 minutos para uma primeira intervenção. Darei, como perceberam, a palavra de seguida aos diferentes grupos parlamentares para os poderem interpelar. E terão depois a oportunidade de responder. Na necessidade de uma segunda ronda, falaremos. E, portanto, têm a palavra. Uma vez mais, muito obrigado por estarem.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite também. É sempre uma honra vir aqui e ter a oportunidade de falar com os senhores deputados e trazer a informação, enfim. Eu hoje venho acompanhado pela engenheira Silvia Machado e pelo engenheiro Nuno Dias, porque foram as pessoas que diretamente enfim, acompanharam e estiveram na origem do teste que fizemos, ou dos testes que fizemos. Se nos dessem tempo, nós queríamos falar aqui de duas realidades. Uma realidade, como sabem, é que tem a ver com a presença de carne de cavalo em determinado tipo de alimentos que deveriam ser de vaca, não é? E outra realidade é a questão da carne picada e, portanto, aquele teste que também teve notícia nos jornais relativamente aqui, neste segundo caso, é um problema não de fraude, nem de falta de informação, mas, pelo contrário, de saúde pública. Não quer dizer que o primeiro também não possa ser, é isso que vamos ver. Mas o que é facto é que, relativamente ao segundo, pelo menos, há esse problema. Relativamente ao segundo, e antes de passar a palavra, portanto, nós estamos perante uma situação em que se vende um produto que supostamente é elaborado e tem carne, deveria ter carne de vaca, mas de facto parte dessa carne de vaca é substituída por carne de cavalo, não é? E nessa medida, digamos que perante o consumidor estamos a substituir um produto com um determinado valor comercial por outro, com um valor comercial mais baixo, não é? Claramente, não é? Portanto, há aqui o vender gato por lebre, no fim de contas, não é? Bem, a verdade é que esta nova composição do produto não foi informada ao consumidor através do rótulo, não é? A questão também que se nos levanta é que não sabemos se estão garantidas todas as situações de abate legal acompanhadas pelas autoridades sanitárias e podem estar em causa problemas de saúde pública. A rastreabilidade funcionou, mas enfim, nós não sabemos se funcionou completamente e não sabemos em que condições é que este tipo de matéria foi introduzida, digamos. Ainda por cima, estamos perante um problema que não é um problema nacional, é um problema, como sabem, muitíssimo mais generalizado, um problema europeu. Trazemos aqui algumas informações sobre essa matéria, se quiserem. Isto provoca, este tipo de situações provoca, como calculam, um problema de falta de confiança dos consumidores, não é? Provoca, no fim de contas, estragos do ponto de vista económico também. E nós, às vezes, enfim, pomos em causa e gostamos de sublinhar o facto de que, às vezes, se está a poupar na fiscalização deste tipo de produtos e no acompanhamento, mas, de facto, se puser no outro prato da balança a desconfiança que isto leva aos consumidores, se calhar, enfim, do ponto de vista económico, a situação também não é especialmente rentável, não é? Portanto, é preciso avaliar esta matéria. Eu acho que me calava por aqui, passava a palavra, de facto, à Silvia, não é? Okay.
Pegando, de facto, aquilo que o Dr. João Ferrada acabou de dizer, a DECO, na sequência das notícias que vieram para a opinião pública, também foi para o mercado e recolheu amostras nos hipers e supermercados, desta vez foi só na região de Lisboa. Comprámos 30 amostras, foram para o laboratório, os resultados acabaram de ser publicados, foram ontem publicados no nosso site. Portanto, das três amostras onde foi detectado ADN de cavalo, duas delas a percentagem era inferior a 1, mas numa delas situou-se entre 1 e 5%. Portanto, nitidamente, que se confirma aquilo, no fundo, que também já a inspeção deste país, a ASAI, já veio dizer que há, de facto, aqui uma fraude económica. Tal também como o Jorge acabou de referir, o problema dos consumidores é saber se, de facto, nós nos podemos sossegar no que respeita à segurança alimentar. A Comissão Europeia, de facto, já veio com umas recomendações em termos de fiscalização. Nós próprios também estamos a seguir, de certa forma, esse percurso, agora com estas três amostras, onde os resultados foram positivos, e vamos seguir para a detecção da tal substância que é muito falada, da frilobutazona. Esses resultados ainda não os temos, mas logo que tivermos na posse deles, nós iremos, de facto, torná-los públicos. A fenilbutazona, como sabem, é um anti-inflamatório que é dado aos cavalos de corrida, portanto, aos cavalos de desporto, e que não deverão entrar na cadeia alimentar. Portanto, se vier a ser, de facto, detectado fenilbutazona, a segurança alimentar não se pode dizer que esteja assegurada. Pronto, mas isso é o que nós iremos divulgar. Eu penso que teremos resultados dentro de 2 a 3 semanas, porque é uma análise que demora, e estaremos, com certeza, assim que tivermos na posse os resultados, prontos a publicá-los no nosso site e enviaremos os resultados assim que possível. Portanto, isto é o que nos diz respeito em relação à carne de cavalo. De facto, os consumidores, cria-se, como já se criou noutras crises alimentares em anos anteriores, uma desconfiança, e é absolutamente necessário que as entidades responsáveis deste país venham para a praça pública e, se for caso disso, descansem os consumidores e garantam, mas comprovadamente, que não há problemas de segurança alimentar. Porque, de facto, a carne de cavalo é uma carne que, se tiver seguido todos os circuitos de inspeção, é uma carne nutricionalmente rica, portanto, não é problemático que tenha, é problemático que isso, de facto, não faça parte da rotulagem. E os consumidores mudaram ao longo desses anos, e a DEC tem, de facto, conhecimento disso. Estamos perante consumidores mais exigentes, mais informados, mais cientes dos seus direitos, e de consumidores, de facto, querem que aquilo que lê na rotulagem do produto seja realmente aquilo que lá está, para que possa fazer uma escolha consciente. E, portanto, vamos esperar então o que é que os próximos resultados para voltarmos a este assunto. Coincidentemente, nós estávamos a fazer um estudo à carne picada, vendida já picada nos estabelecimentos, e isto foi uma pura coincidência, e cujos resultados, estes sim, nos preocupam do ponto de vista da saúde pública. Isto é um PowerPoint muito simples, onde nós tentámos aqui resumir as principais conclusões do estudo que fizemos à carne picada vendida a granel, desta vez na região de Grande Lisboa e Grande Porto. Portanto, a amostragem foi esta, visitámos 34 estabelecimentos, talhos de rua e também talhos de hipers e supers, distribuídos por 19 estabelecimentos na zona da Grande Lisboa e 15 estabelecimentos na zona do Grande Porto. Um dos parâmetros que está legislado para a carne picada são as temperaturas a que eles devem estar no comércio. E, portanto, nós fomos ver, de facto, a que temperaturas é que estava. De acordo com a legislação em vigor, estes produtos devem estar a uma temperatura máxima de 2 graus. Os resultados a que nós chegámos foi que 76% das amostras estava com temperatura superior a 2. A média do Grande Porto foi 6 graus, a média da Grande Lisboa foi de 5 graus, tendo mesmo chegado a termos registado uma temperatura máxima num estabelecimento de 10,5. Portanto, 24% das amostras estava de acordo com o que a legislação prevê, ou seja, estava abaixo dos 2 graus centígrados. E depois, uma das grandes preocupações que nos traz, que nos suscitou este estudo, é de facto a presença de sulfitos. E porquê é que nós pesquisámos os sulfitos? Os sulfitos são os conservantes que são utilizados em vários produtos, mas que são proibidos na carne picada. E nós, das visitas que fazemos ou nas nossas rotinas, ou mesmo em termos de trabalho, de vez em quando, fazemos umas visitas ao mercado, achámos que a carne picada, que já está picada no estabelecimento, tinha uma cor muito rosadinha. E todos nós temos experiência de quando compramos carne picada e se deixarmos durante um tempo, mesmo até no frigorífico, ela ganha uma cor meio acastanhada, resultado da oxidação. Ora, isso fez-nos pensar, agora vamos lá ver então o que é que isto tem, e uma das coisas que pode ter é sulfitos, e vamos fazer a pesquisa. E foi de facto isso que nós fizemos. E encontramos 59% das amostras com sulfitos. O valor médio encontrado foi de 815 miligramas por quilo, tendo encontrado um valor máximo de 2.210 miligramas por quilo, isto em linguagem mais técnica e são ppms, 815 ppms e 2.210 ppm, o que é enorme, sobretudo quando a legislação nem sequer o permite, e sobretudo num aditivo que tem problemas, é considerado um aditivo com potencial alergénico, sobretudo para algumas camadas da população, aquelas que podem desencadear até crises, problemas respiratórios, crises asmáticas. Em termos de microbiologia, também quisemos saber como é que a carne estava em termos de higiene. Fizemos a pesquisa de salmonela, e fizemos outras, mas a pesquisa de salmonela é o que está prevista na legislação, e encontramos 8 casos positivos. Ora, com este panorama, de facto, esta questão da carne picada vendida a granel preocupa-nos, e uma das reivindicações que nós fizemos na altura era: por que não voltarmos à legislação de que foi implementada em 1984, mas que foi posteriormente revogada em 1997, podendo os talhos a partir dessa altura ter a carne picada a granel? De facto, não há necessidade de corrermos estes riscos quando nós podemos chegar ao talho, pedir: eu quero aquela carne, pique-me, faz favor, e faça-me um hambúrguer, ou deixe-me levar lá assim para casa, ou o que quer que seja. Portanto, não há necessidade de estarmos a ingerir aditivos que ainda por cima não são permitidos, e correndo riscos, de facto, de natureza microbiológica, porque é assim: a salmonela, se nós cozinharmos bem os alimentos, desaparece. Mas o que é facto é que os hábitos dos portugueses também vão se alterando, e há pessoas que gostam de comer carne mal passada e os hambúrgueres mal passados, e portanto a presença de salmonela pode de facto colocar um risco para essas pessoas. E daí a nossa, volto a referir, a nossa reivindicação é: por que não voltar à legislação que já tivemos em 1984, que proibia a venda deste tipo de produto a granel?
Se me era permitido, só queria fazer o enfoque outra vez na questão dos sulfitos, porque realmente estão interditos, e portanto nós temos que a maior parte da carne que nós analisámos estava em infração legal, devido ao seu potencial alergénico, que não é tão raro quanto isso. Não é tão raro quanto isso as pessoas poderem ser alérgicas aos sulfitos. Os sulfitos podem causar dores de cabeça, náuseas, problemas digestivos, gástricos e até crises de asma, que são frequentes nas pessoas, nos asmáticos. E o seu poder alergénico é tal que, ainda no dia 26 do mês passado, a FDA, que é a Food and Drug Administration, lançava um recall sobre um produto à base de gengibre, que não anunciava os sulfitos na rotulagem, e onde no seu comunicado dizia inclusivamente que a partir de 10 miligramas por porção, as pessoas mais reativas podiam sofrer um choque anafilático. Portanto, isto mostra bem a gravidade daquilo que nós encontramos, e estamos nitidamente perante um problema de saúde pública. Aliás, nos géneros alimentícios onde eles estão autorizados a partir de 10 miligramas por quilograma ou por litro, a indicação é obrigatória, portanto, não é neste caso, porque neste caso nem sequer estão autorizados, e realmente foi algo que nos preocupou e que pedimos a vossa atenção também para as próximas, julgo que vão ouvir a ASAI e a Direção-Geral Veterinária, saberem efetivamente qual é que foi o follow-up que eles estão a dar ao nosso estudo, porque os resultados foram-lhes comunicados e foram-lhes inclusivamente dados detalhes das amostras. Reparem que estamos a falar de concentrações cuja declaração é obrigatória a partir de 10 miligramas por quilo e que podem ter reações adversas. Nós encontramos concentrações que, num dos casos, chegou a superar as 2.000 miligramas por quilo. E isso é grave. Obrigado.
Muito bem. Feita a apresentação e intervenção inicial da DECO, a quem agradeço, daria agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, para uma intervenção. Entrando assim na primeira ronda, tem 5 minutos para o efeito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da DECO e agradecer a disponibilidade e a rapidez com que ocorreram à solicitação da Comissão de Agricultura e Mar. E a vossa presença aqui, infelizmente, confirma aquilo que já sabíamos, e quanto mais conhecemos deste problema, mais alarmados ficamos, e ficamos, acima de tudo, também alarmados por perceber que este é um problema que percorre a Europa toda e chega a estas proporções, e só depois de chegar a estas proporções é que é detectado, e na presença, estamos nós na presença de normas europeias, que normalmente são carrascas para o pequeno, até para as pequenas atividades tradicionais, e depois permitem que isto tenha esta dimensão, o que é lamentável. Aquilo que foi a exposição que fizeram já foi muito clara relativamente também àquilo que pretendíamos saber relativamente a estas matérias, e o que percebemos cada vez melhor é que há aqui uma falência total do sistema de controle alimentar europeu, e que estes produtos processados irregularmente, aliás, uma dos que foi noticiados era um produto produzido em chegado a Portugal vindo de França, produzido no Luxemburgo com carne da Roménia. Há aqui uma teia e um enredo que é muito, muito preocupante. E esta questão, eu julgo que aquilo que foi os resultados que noticiaram e que nos trouxeram aqui hoje foram importantes, porque esta questão teve alguma tendência em clausurá-la como uma fraude económica. E ela é, no sentido, que já foi aqui referido, da venda de um produto, a venda de gato por lebre, no caso é a venda de cavalo por vaca, um produto de mais baixo valor, vendido a um preço mais elevado. Com um problema adicional é que percebemos que, afinal, o que está no rótulo dos produtos, dos alimentos processados, não corresponde ao que está no seu interior. Percebemos agora que isso é verdade para a carne, mas o que é que está mais dentro daqueles produtos que o rótulo também não diz? E pelos vossos estudos chegamos a essas conclusões. Mas eu acho que nós não podemos fechar, e aquilo que é o vosso estudo demonstrou claramente, não podemos fechar na fraude económica, porque há, e muito bem, e o PCP já o disse, há aqui graves problemas para a saúde humana. Desde logo porque... E isso, havemos de ter oportunidade, eu aproveito para perguntar se acompanham estas questões ou se têm conhecimento delas, mas haverá outras estruturas que nos poderão falar nisto. Desde logo porque a criação de cavalos não tem o mesmo acompanhamento que tem a criação de bovinos. Uma pessoa pode chegar, presumo que possa chegar ao talho, preenche um documento para entregar o cavalo, porque o cavalo não tem brincos, não tem marcação, por isso há um acompanhamento na criação de cavalos que não há em termos daquilo que é a sanidade nos bovinos. E isto depois, quando se vem dizer que afinal a carne tem todas as condições para ser consumida, se calhar até tem teoricamente, mas não conhecemos é porque por falta desse acompanhamento. E por isso, quando há aí algumas ideias de entregar os alimentos que são apreendidos a algumas estruturas, também deixa um bocadinho a desejar. E por isso, Este, como dizia, este problema, para além da fraude económica que é, vem-nos revelar foi uma falência daquilo que são estas estruturas de acompanhamento e que já referiram aqui no vosso estudo, esta presença de sulfites, que nós conhecíamos, porque ele foi divulgado na comunicação social, né? De sulfites, dos agentes patogénicos e até da conservação desadequada dos alimentos, vem-nos colocar aqui à mostra esta falência toda do sistema, que não nos deixa nada, não nos deve deixar nada satisfeitos e nada seguros, e eu concordo com aquilo que é a vossa apreciação, no sentido que precisávamos por parte dos governantes e que têm a responsabilidade também de clarificar alguma situação e de nos deixarem mais descansados, porque afinal há aqui muitas coisas por trás, tanto a nível europeu como a nível nacional, e até, e nós devemos ter a oportunidade de ouvir a ASAI, mas sabemos como é que é e qual é a atuação até junto às vezes de pequenas estruturas, em que há uma atuação muito efetiva do pequeno comércio e muito eficiente, e depois descobrimos na comunicação social que afinal já o ano passado tinha sido detectado uma amostra e depois parece que não houve desenvolvimento relativamente a isso. Aliás, a senhora ministra, quando faz declarações à comunicação social, foi já este ano depois da amostra ser detectada no ano passado. Isso é aqui matéria muito preocupante. Eu julgo que aquilo que eram as questões, podíamos, coloquei esta em concreto daquilo que é o acompanhamento, não sei se podem falar, mas aquilo que foi a vossa explicação também nos clarificou muito relativamente àquilo que é a preocupação que devemos sentir sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por cumprimentar os elementos da ECO, dizer que o PSD, para além do assunto que nos trouxe aqui hoje, que é a carne de cavalo, ficou bastante preocupado com a questão da carne picada e dos sulfitos, dizer que efetivamente tem que haver aqui uma ponderação muito grande por parte dos partidos políticos, e o PSD vai fazê-lo sobre a fiscalização e regulação na comercialização de produtos deste género. Efetivamente, a saúde pública é um bem que tem que estar acima de tudo, e nós, depois desta apresentação, efetivamente trataremos de fazer uma maior incisão neste tipo de casos. Mas o que nos trouxe aqui hoje foi, efetivamente, a venda de carne de cavalo por carne de vaca. E dizer que é importante também esclarecer aqui, para não alarmar a população, que este caso não tem nada a ver com a segurança alimentar nem a saúde pública. Neste momento, o que está em causa é realmente uma fraude económica. E dizer que já vieram a público tanto o Ministro da Agricultura, a própria ASAI e a Comissão Europeia dizer que o que está em causa não é nenhum problema com a saúde pública. Dizer também, e aqui eu aproveito para perguntar, já fazer a primeira pergunta, que nos testes realizados, portanto no controle alimentar nas carnes dos matadores por parte da ASAI, se já há o rastreio da fenilbutazona, se já fazem isso. E se fazem isso, se quantidade de casos são detectados por ano em Portugal. Aqui também termos a noção, e como já foi aqui dito, que o problema é europeu. Hoje em dia, a abertura das fronteiras, este livre comércio, traz que o problema não se resume aqui ao nosso país e, portanto, como já aqui dissemos, temos carne que foi realmente oriunda da Roménia, processada no Luxemburgo, vendida para a França e comida em Portugal. Portanto, hoje em dia temos um problema global. Um problema global que tem que ser visto e tem que ser analisado também uma escala global na questão desta fiscalização. E já vimos que em Portugal, eu, pelo conhecimento que temos 14 ocorrências que foram vistas, tanto pela ASAI e pela DECO. Portanto, eu, se não me falha a memória, pergunto também quantas ocorrências é que temos deste tipo de fraude em Portugal já detectadas por vocês. Nós sabemos também, e aqui é outra da questão que vos coloco, que já sabemos que Portugal está a cumprir lá o programa de monitorização de carne lançada pela Comissão Europeia, não é? Que foi criado depois destas ocorrências. Aqui também saber se consideram que este programa de monitorização será a ferramenta suficiente para evitar que existam mais casos desses no futuro. Mas resultado aqui e chegar aqui a um ponto que é aquele ponto que eu acho que é focal e temos que nos debruçar, que é o problema da fraude económica. E o que houve aqui foi realmente enganar de um conjunto de entidades e as mais preocupantes, os consumidores finais. E enganar porque é no sentido económico, é no sentido da expectativa daquilo que tiveram a adquirir. E eu perguntar se não temos que ir mais longe, não é? Não só nos mecanismos de fiscalização, mas também depois na forma de algum processo judicial sobre essas entidades. Pelo que eu pude ler, seria um ano de prisão para o responsável, pelo que eu li da ASAE. Portanto, até quanto é que isto é execuível e até quanto é que se consegue realmente garantir que estas empresas, estas entidades que criaram este problema, que é um problema que eu acho que deve ser visto com olhos de ver, que é esta fraude económica, possam ser, no fundo, responsabilizados por isso. Mas há outro problema, e é outro problema que eu, parece-me que ainda não foi falado, que também é grave, que é o problema da concorrência. É grave quando temos dois produtos em que um diz que é carne de vaca e o outro diz que é carne de vaca e é cavalo, estamos a ter um problema de concorrência. E até onde é que a autoridade da concorrência tem que atuar aqui? Mas temos aqui, vindo destes que vieram de fora, um problema de concorrência desleal com a própria produção nacional, que hoje já tem um conjunto de custos intermédios acrescidos e que já tem dificuldade em entrar no mercado, e neste momento teve produtos que vieram de fora, que em vez de ser carne de vaca, eram carne de cavalo, portanto ficariam muito mais baratos, e portanto aqui até onde é que a autoridade da concorrência deve entrar aqui neste caso, porque ainda não foi falado em todos os papers que saíram e todas as notícias que saíram, nunca se falou até onde é que a autoridade da concorrência aqui deve entrar. Perceber também se nos podem dar a dimensão da fraude, porque, Sr. Presidente, já a terminar. Quanto, por exemplo, os produtores, se há alguma estimativa de quanto é que ficaram prejudicados os produtores nacionais, a produção nacional e, acima de tudo, os consumidores, porque houve realmente se conseguimos traduzir isso em números. Por fim, só queria que me dessem um comentário ao caso do Auchan e do El Corte Inglês, em que muito rapidamente, e segundo as minhas contas, foram efetivamente, a DECO divulgou os resultados dia 25 ou dia 26, mas, foi ontem, divulgaram os resultados ontem e no dia o dono do grupo Auchan disse que já tinham retirado em 22. Portanto, isso leva-me a crer que eles já faziam análise e, portanto, que se sabiam que havia esse produto no mercado. O que eu pergunto, eu queria um comentário vosso a isso, porque isto, se for assim, realmente havia realmente noção do que é que se estava a vender e noção do que é que se estava a fazer. Portanto, isso gostava de ter um comentário vosso em relação a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes e o Presidente da DECO. E gostava de começar por dizer o seguinte. Se há matéria onde o rigor é a palavra-chave, é matéria de segurança alimentar. E, portanto, eu creio que vale a pena, em todos os exercícios que fazemos nesta matéria, não o fazermos de ânimo leve e fazermos com dados rigorosos para que não ampliemos aquilo que já é um caso nacional e europeu de venda de gato por lebre. E, portanto, vale a pena, apesar de tudo, sermos rigorosos na nossa apreciação. E, por isso, eu gostava de colocar um conjunto de questões à DECO, distinguindo com clareza, para que não houvesse nenhuma dúvida, que estamos perante dois casos distintos. Um é a questão da venda de mercadoria fraudulenta, no caso da mistura da carne de cavalo com a carne de vaca, e outro é o caso da carne picada. Porque como estamos a conversar e a misturar tudo, não vai acontecer pensarmos que estamos a tratar da mesma coisa. Portanto, tem que ser muito claro essa questão. E eu gostava de começar por colocar uma questão muito concreta à DECO. Se considera que estamos perante a falência do sistema ou se estamos perante uma falha do sistema? Porque isto é muito importante. Isto é, a dimensão e a gravidade que isto tem, se o que está em causa é a falência do sistema, como aliás foi aqui referido pelo deputado João Ramos, do Partido Comunista, ou se estamos perante uma situação de uma falha do sistema. Em segundo lugar, gostava também muito concretamente de perguntar à DECO, porque a senhora engenheira Sílvia Machado teve o cuidado de dizer que das três amostras, duas tinham apenas vestígios de carne de cavalo, isto é, era uma presença vestigial, menos de 1%, e outra era de 1% a 5%, se para a DECO isso faz ou não diferença. Porque isso é importante, que a DECO nos responda com clareza se isso faz ou não diferença. Porque também isso é fundamental para os nossos consumidores. Portanto, segunda questão, faz ou não diferença a percentagem encontrada nas duas, nas três amostras. Terceira questão, a DECO tinha conhecimento, já que o senhor presidente da ASAI vem dizer que isto pode estar, pode existir em Portugal há 3, 4 anos. São declarações do diretor da ASAI. Tinha conhecimento a DECO de que esta situação podia existir na venda dos produtos transformados à base de carne picada ou não? Nas relações que a DECO tem com as suas congéneres europeias, este assunto era ou não era matéria que alguma vez tinha sido abordado entre a DECO e as suas congéneres? Portanto, também uma pergunta muito concreta, isto é, se as grandes organizações de consumidores foram apanhadas de forma tão surpreendente como os consumidores normais e como o próprio sistema de controle e fiscalização. Portanto, muito concretamente, foram ou não apanhados de surpresa por esta questão. Consideram ou não que aquilo que está a ser feito, quer a nível nacional, pelas entidades que estão a intervir, a ASAI, desde logo, mas também aquilo que é o trabalho que o Governo diz estar a fazer em matéria de rotulagem, é ou não suficiente para pôr cobro a esta situação, para retomar a confiança dos consumidores. Porque nós estamos perante uma situação de falha de confiança na relação entre quem vende e quem compra e gostávamos de saber se consideram que está a ser feito tudo no sentido de restabelecer essa confiança. Vamos agora ao segundo caso. Eu tenho uma questão ainda sobre a anterior, que é, não me pareceu que a DECO tivesse a certeza absoluta que não estivéssemos perante uma situação de saúde pública. Gostava que me respondesse a isso, isto é, no caso da carne do cavalo, eu queria saber se a DECO, nesta comissão, nos pode dar a garantia de que não estamos perante um problema de saúde pública. Porque quando levanta aqui a suspeita da possibilidade de haver um anti-inflamatório nesta carne de cavalo, estão ou não estão a levantar nesta comissão a suspeita da possibilidade de um problema de saúde pública. Finalmente, vamos à segunda matéria, que é uma matéria que eu devo dizer que, do ponto de vista da análise que fazemos, vou concluir, Sr. Presidente, é uma matéria tão ou mais grave como a primeira, porque, nesse caso, nós estamos perante, claramente, um problema de saúde pública quando tratamos da carne picada. E olhando para o vosso estudo, o que percebemos é que, primeiro, está em todos os tipos de estabelecimentos. Isto é, não existe em apenas alguns estabelecimentos toda a tipologia, desde o talho de rua até aos hipermercados. Se consideram que, nesse caso concreto, existe uma falha dos agentes que devem salvaguardar a higiene e a saúde pública em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras, Sr. Presidente, restantes membros da DECO, muito obrigado pela informação que aqui hoje nos trazem. E aproveitando a ocasião para vos agradecer todo o trabalho que fazem em defesa do consumidor em Portugal e do trabalho que realizam de uma forma muito competente e muito eficaz nessa vossa função de defesa e acompanhamento e criação de confiança junto dos consumidores. Há aqui algumas questões que eu tinha aqui para vos colocar, mas que algumas delas já estão ultrapassadas pelo momento em que vou falar. E felicito até, aproveito para felicitar o deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, porque colocou a questão de uma forma muito pertinente e muito eficaz. E relativamente à primeira, ao primeiro caso que aqui nos traz, à confusão entre carne de bovino e carne de equino, ou à existência de carne de equino onde só deveria estar bovino, eu gostaria de vos colocar algumas questões muito concretas, para além daquelas que já foram aqui colocadas. Em todas estas amostras por vós recolhidas, e onde isto foi verificado, a presença esporádica ou mais efetiva, nos tais casos, de 1% ou de 1 a 5%, se em algum dos casos estamos a falar de carne produzida, embalada e conservada em Portugal antes de chegar ao estabelecimento. Primeira questão. Ou seja, se a comercialização, o abate, a criação e o abate deste tipo de carne, ou deste tipo de animal para depois transformar em carne, é feito em Portugal. Isto é muito importante porque era para sabermos se na cadeia em Portugal, nomeadamente entre o produtor, o abate e o comércio, há alguma falha aqui que possa acontecer nesta matéria. Mas isto tem relevância, Sr. Presidente da DECO, porque nós estamos na Comissão de Agricultura, onde sobretudo o nosso trabalho é na base do produtor e do produtor nacional. Essa era a primeira das questões que colocava. A segunda questão tem a ver com o facto, foi levantado aqui pela Sra. Engenheira Silvia Machado, que há algumas amostras que ainda não estão, não é possível ainda determinar o resultado, porque elas estão em laboratório, estão agora em fase de investigação. Nomeadamente, quando existe carne de cavalo nesta circunstância, se ela pode ter ou não algum produto químico que possa ser dos tais proibidos para consumo humano, nomeadamente a existência de anti-inflamatórios ou de alimentação mais energética para o caso dos cavalos de desporto, que são utilizados sobretudo para desporto e que depois não podem entrar na cadeia alimentar. Mas gostaria de saber se já tem a DECO, até eventualmente com algum dos seus congéneres europeus, alguma informação sobre esta questão. Porque isto também tem relevância. Nós sabemos que a questão da produção e da criação de animais equinos não é muito relevante em termos de criação para a alimentação humana. Já tem algum peso, já é utilizada para a alimentação humana. No caso português, há algumas raças até que são utilizadas praticamente para abate, para a alimentação. Lembro-me, em particular, do garrano, que é uma raça mais rústica, utilizada antigamente, sobretudo, para tração animal, para ser um animal de tração para lavrar os campos e para puxar carroças. Hoje é muito utilizado, até porque como se alimenta muito facilmente em terrenos hostis, em montanha, é muito facilmente utilizado para alimentação humana, mas aí, quando acompanhado, quando fiscalizado, quando é vendido como tal, não há aqui nada a opor, desde que seja devidamente controlado. A questão colocada pelo deputado Miguel Freitas de saber se nós estamos perante uma falha do sistema ou perante um erro ou uma falha ocasional, era importante e eu gostaria de saber a vossa opinião sobre essa matéria. A outra questão, e eu peço também que seja sublinhado, e gostaria muito que não houvesse confusão entre uma coisa e a outra, entre a primeira questão aqui tratada, a questão de uma fraude, basicamente uma fraude económica, que pode eventualmente ou não. Eu não me parece, pelos dados que são conhecidos, não me parece que haja aqui um problema de segurança alimentar a priori. Há seguramente um problema de uma fraude económica que, em termos da venda do produto, não é aceitável. Não é aceitável que eu pague por uma coisa que quero que seja aquela e não outra, independentemente do preço. Nesse caso está em questão o preço. Eu, quando quero comprar sardinha, não quero que me ponha lá lagosta. É aquilo que eu quero, não é outra. Se quisesse a outra, ia comprar a outra. E, portanto, aquilo que é fraude. A outra questão que eu quero separar muito claramente é a questão, se o Presidente termino muito rapidamente, é a questão da carne vendida em talho a granel. Ou seja, seja ela carne picada, ou seja, a carne apenas de corte. Há, da parte da DECO, informação sobre uma e sobre outra, presumo, e na questão da carne picada, a grave situação, pelo menos que eu encontro, e sobretudo naquilo que nos aqui transmitiram, e ainda também naquilo que nos apresentam no comunicado que tive acesso da DECO, que é a questão dos sulfitos e é a questão da utilização para moer a carne, de utilizar outro tipo de carne. É que, em algumas dizem que surge carne de ave e surge carne de porco, à mistura. Esta é uma situação que é feita no local de venda. É feita no local de venda, não é uma situação que seja feita em termos de embalagem. E, portanto, eu acho que aqui nós temos que ter, claramente, uma atuação bastante em cima da venda e bastante, eu diria que no caso aqui, bastante repressiva para criar confiança de que o dono do talho tem que ter uma ética profissional também, não só além de cumprir o que está na legislação. Não é, bem, vamos meter aqui mais um bocadinho e isto resolve-se tudo. E depois a questão do uso do sulfito, se ele também é usado, se é usado também na questão da carne de corte. E só para terminar, senhora engenheira, já agora, porque acho que a senhora engenheira foi que levantou esta questão, há aqui uma questão que me deixa ficar um bocado preocupada, porque no vosso comunicado dizem que a temperatura verificada nos frigoríficos não era a mesma que estava indicada. Ou seja, eu, comerciante, compro um equipamento que me está certificado, que dizem que quando eu o coloco à temperatura de 1 grau ou 1 grau e meio, ele apenas me refrigera a 6 ou 7. E eu, na minha boa fé, no princípio da confiança do equipamento que ali está, qual é o controle que existe também sobre os fabricantes deste tipo de equipamento quando dizem ao consumidor do equipamento que aquilo que lá está marcado corresponde efetivamente à verdade ou não? Se há alguma informação sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Luís Fazenda, não sei se... Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, cumprimentar também a DECO e valorizar extraordinariamente o papel que tem tido. E nesta questão acho que não vale a pena estarmos com rodeios ou tentativas de afastar aquilo que a própria opinião pública tem uma percepção clara. Quem atenta contra a saúde pública cria alarme, não é quem discute situações objetivas que entretanto estão criadas, cuja resolução, cujo saneamento ajudará, esse sim, a restabelecer a confiança da opinião pública, dos consumidores em geral. Portanto, aqui não se trata de criar alarmismo, o alarmismo está criado por si próprio, devido a factos anómalos, que são por todos reconhecidos. Portanto, trata-se agora de escrutinar as circunstâncias, ver as responsabilidades dos poderes públicos, ver as obrigações da iniciativa privada e ver qual é a conclusão que daqui se tira para o cúmulo dos direitos vários que estão constituídos. Eu acho importante que se faça uma separação entre a fraude económica e aquilo que possa ser um desvio do ponto de vista da saúde pública, eventualmente até um facto criminalizável. Agora, convenhamos que não há entre as duas coisas nenhuma muralha da China e, portanto, ninguém também pode aqui, independentemente de declarações da Comissão Europeia, ou seja lá o que for, com a respeitabilidade que possa ter, dizer que alguma dessa outra carne não foi contaminada por químicos vários, etc. Não é? Portanto, nós temos aqui a felicidade e o privilégio de ter a possibilidade de um estudo particular e localizado, nacional, que foi realizado pela DECO e que deixa um conjunto de interrogações, se não mesmo certezas, acerca de infrações graves em relação à saúde pública. E, portanto, creio que isto também não é novidade, está há vários anos, umas vezes ocorre aqui, outras vezes ocorre além, às vezes os produtos variam. A verdade é uma circunstância em que nos dizem que desde grandes grupos de distribuição até economias muito micro havia e há circunstâncias de infração, eu creio que isso deve incomodar os poderes públicos. e a responsabilidade de fiscalização que deve existir. Eu creio que a falta está apontada. Portanto, não sei se é uma falha no sistema, se é o sistema que está falhado, mas a verdade é que não pode acontecer. Portanto, nesse aspecto, acho que devemos reiterar o cumprimento que aqui todos fizeram à DECO por este trabalho relevante e exigir da parte das autoridades a corresponsabilização necessária. E não há... Enfim, pode haver uma graduação entre a pequena economia e os grandes grupos de distribuição, que têm uma responsabilidade incomensuravelmente superior, até do ponto de vista do cumprimento da legislação em vigor, mesmo que subjetivamente só tivessem em vista uma fraude económica, não há dúvida nenhuma que deixaram uma porta aberta em relação a anomalias no campo e no ângulo do cumprimento de regras de saúde pública. E, portanto, a minha mensagem era neste sentido, e no sentido de dizer que só nos cabe realmente escrutinar, responsabilizar os poderes públicos e, naquilo que estiver ao nosso alcance, conseguir que eles sejam mais eficazes do ponto de vista da atuação preventiva para que estas circunstâncias não ocorram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ouvir agora a palavra à DECO. Faz favor, para responder, tem um período de 15 a 20 minutos.
Então, eu ia fazer só meia dúzia de considerações generalistas, depois passava para os técnicos para responderem às questões mais concretas, porque eles é que sabem da matéria. De qualquer maneira, esclarecer que eu não sou o Presidente da DECO, eu sou o Secretário-Geral da DECO, Jorge Morgado, meu nome, e não sou o Presidente. Há um Presidente, de facto, eu sou o Secretário-Geral. Bem, relativamente a questões generalistas que eu queria sublinhar aqui. Enfim, nós agradecemos como calculam os elogios que têm dado à DECO e as referências que têm dado à DECO, de facto... Nós somos talvez a entidade em Portugal que mais testes fez a mais produtos alimentares. Isto porquê? Porque já fazemos há uma série de anos, não é? Há muitos anos, há mais de...
Quase 40.
Exatamente, quase 40, a caminho dos 40. E neste momento, por exemplo, a revista Proteste todos os meses publica pelo menos dois testes a produtos alimentares, não é? Pelo menos dois, não é?
Um pelo menos.
Um pelo menos vezes, e às vezes
mais. Mais.
Agora, falando de, enfim, falando de confiança dos consumidores, falando enfim, de rigor, a DECO faz isto numa lógica de dar informação ao consumidor, não é? Nós fazemos, no fim de contas, uma atividade suplementar à fiscalização do país, não é? Ao sistema que o país tem, mas o nosso objetivo é informar o consumidor. E por isso, nós damos informação utilizável ao consumidor. E um dos aspectos que consideramos muito importante nessa informação utilizável é precisamente referir concretamente os estabelecimentos, os produtos, as marcas, os locais, etc., coisa que a administração pública não faz. E quando há este tipo de crises, no fim de contas acaba por lançar um véu de suspeição relativamente a um setor, porque não consegue... Ou não quer identificar exatamente onde é que estão os problemas e onde é que estão os produtos encontrados. E esta é uma questão que nós repetidamente reivindicamos em termos de... Desde o tempo da BSE, desde o tempo dos nitrofuranos, enfim, onde é que nós... Há muitos anos que andamos a falar destas coisas e repete-se sistematicamente isto. E porque a confiança dos consumidores tem a ver, de facto, com uma informação transparente, uma informação utilizável. Tentar baratinar, passo o termo, essa informação e tentar suavizar essa informação acaba por ser mau para os setores em causa, acaba por aumentar a desconfiança dos consumidores, não é? Todos nós nos lembramos da tentativa que houve de desculpar e de suavizar as questões da BSE, por exemplo, que não se traduziram depois em nada, pelo contrário, agravaram substancialmente o problema do setor económico que se queria salvar, que alguém queria salvar, e, por outro lado, a desconfiança dos consumidores. Portanto, esta é uma questão que achamos que devia ser alterado para, precisamente, melhorar a informação ao consumidor e dar confiança. Outra questão que queria aqui dizer também é a seguinte: os testes que a DECO faz, e isto é importante que fique registado também, Normalmente, quando nós fazemos estes testes, o setor que está em causa desvaloriza sempre os testes e tenta encontrar, digamos que, anomalias pseudocientíficas de metodologia. Não é? Isto é verdade para a carne de vaca, como é verdade para os combustíveis, ainda há muito pouco tempo, como é verdade para questões de segurança, quando falamos de segurança disto ou daquilo. Enfim, o que eu vos quero aqui dizer, muito claramente, é que não somos nós que andamos a fazer testes, isto é feito através de laboratórios acreditados e, portanto, e seguem-se as melhores metodologias relativamente a qualquer um dos testes que se faz. Até porque nós temos perfeita consciência que nos metemos com poderes económicos, não será agora o caso, até pode ser, não é? Não será agora o caso da carne picada, mas em muitos casos são as grandes multinacionais que estão no mercado. E, portanto, nós temos perfeita consciência e temos que ter responsabilidade, e temos responsabilidade relativamente ao que anunciamos, não é? E, portanto, não tenham dúvidas que todo este tipo de testes é feito segundo... Primeiro, com laboratórios acreditados e, por outro lado, segundo pesquisas, segundo metodologias perfeitamente, digamos que, experimentadas e consciencializadas relativamente a uma série de organismos internacionais. Isto também parecia-me importante referir. Relativamente à questão disto ser a falência, ser um problema, ser a falência do sistema ou ser uma falha, enfim... Nós não temos, sem passar nenhum atestado de bom comportamento, nós não temos dúvidas nenhumas, e isto temos-lo dito também repetidamente, que há em Portugal, no sistema português, uma diferença grande entre o período em que a ASAI começou a atuar e foi fundada e o período antes da ASAI, não é? Há aqui uma diferença grande. O que é que nos preocupa neste momento? O que nos preocupa neste momento, é só preocupação por enquanto, é, eventualmente, a falta de meios, a falta de verbas que a ASAI pode estar a sofrer. Mas isso os senhores deputados poderão confirmar, de facto, quando cá estiver a ASAI. Ou seja, nós temos medo que a ASAI tem, digamos que, programas comunitários a cumprir, na verdade, mas depois tem que intervir em casos que aparecem, casos que nós, inclusivamente, lhes mandamos. Não é? Nós, todos os meses, como calculam, estão a sair cartas da DECO. Se lerem as revistas que saem cada mês, nós todos os meses estamos a expedir para a ASAI informações. O que nós gostaríamos é que a ASAI fosse, tem ali, digamos, a ponta do iceberg, que fosse à procura do resto, não é? Bem, não temos informação relativamente a isso, já tivemos no passado, agora temos menos, não é? Temos medo que a ASAI esteja confinada a projetos comunitários, a obrigações comunitárias, na verdade. Ouvimos umas noticiazinhas aí no jornal, aqui há uns tempos, e temos medo que, de facto, o resto não esteja a ser cumprido. E é evidente que estas crises, na verdade, vêm também abrir brechas relativamente ao processo, não é? Ao processo. E, por outro lado, vêm, de certa maneira, convidar agentes económicos menos honestos de certa maneira, a terem comportamentos menos legais e menos corretos. Um dos méritos da ASAI nos seus primeiros anos foi precisamente dar um forte abanão e digamos que nunca houve tantas obras nas cozinhas dos restaurantes, nunca houve tantas obras nos matadouros, nunca houve tanta...
Nas baterias.
Como?
Nas baterias.
Pronto, enfim... E, portanto, isto foi interessante do ponto de vista da prevenção, não é verdade? Foi interessante do ponto de vista da prevenção. Bem, nós temos medo que... Bem, preocupa-nos já agora, estamos numa comissão da agricultura, e, enfim, não quero utilizar, isto não é provocação da minha parte, mas preocupa-nos muito, pá, quando sentimos que esta questão da fiscalização e do controle começa a cair para o lado da agricultura, porque nós sabemos que em muitos casos... Quando a fiscalização e o controle está no Ministério da Agricultura, peço desculpa porque haverá aqui pessoas que se... Nós sentimos que o Ministério da Agricultura existe muito mais para apoiar os agricultores e para apoiar os produtores do que propriamente para os fiscalizar. E, portanto, e tal, começamos a ouvir discursos de bem e tal, cuidado, os nossos filhos, enfim, as nossas famílias, a economia nacional, bem, e às duas por três, a saúde pública e a inspeção começa... Eu sei que haverá quem não esteja de acordo. Estamos a falar da nossa experiência, estamos a falar dos nitrofuranos, estamos mais uma vez a falar da BSE. Gostaríamos, digamos, a sugestão que deixamos aqui, gostaríamos imenso de ver a fiscalização e o controle fora da agricultura. A agricultura tem, de facto, um papel importantíssimo, mas não é a este nível, dá-nos ideia. Bem, mas isso, enfim, é uma simples preocupação. Não, já esteve na defesa de consumidor, como sabem, já esteve na presença do Conselho de Ministros, já esteve noutros sítios, se calhar mais equidistantes. Bem, mas isso, enfim, deixe-me lá ver se eu ainda teria aqui mais alguma coisa a dizer. Os meus colegas aqui técnicos vão falar disto. Pronto, já passava a palavra.
Eu só pegava nisso que acabou de dizer, só para dizer que em termos europeus, e nós fazemos parte do BEUC, que é o Bureau Européen des Unions de Consommateurs, e de facto há uma preocupação a nível europeu que os controlos, e de facto porque os países europeus estão em crise, que as verbas disponibilizadas para a fiscalização sejam reduzidas, mas que no caso concreto da carne, eles dizem que essa inspeção, haja uma certa delegação da inspeção para a indústria. E de facto aí é um caso preocupante. Nós não podemos estar a fiscalizar em causa própria. Mas há de facto uma preocupação, Sr. Deputado, a nível europeu, e não é só Portugal, estamos a falar dos países europeus, por parte deste organismo, que de facto possa haver uma delegação para a indústria, e isso aí de facto é que não podemos mesmo todo aceitar. Bem, agora vou tentar, e o Nuno ajude-me se me está a escapar alguma coisa, em relação à primeira questão que eu tinha aqui anotado, que tinha a ver com a inspeção sanitária dos cavalos. Os cavalos que estão destinados para consumo humano seguem as regras de inspeção sanitária como seguem a carne de bovino, a carne de suíno. Portanto, se os cavalos que entram, que estão... têm que entrar no matador... Não, tem que saber se estavam doentes, tem que seguir exatamente a mesma inspeção sanitária. Se estavam doentes antes, se estavam doentes não entram, que medicamentos é que foram sujeitos. Portanto, essa parte, quando se trata de cavalos que vão ser utilizados na alimentação humana, e se seguem exatamente as mesmas regras. A questão que está aqui é, de facto, saber se, de facto, os cavalos que estão... Porque a fraude económica está perfeitamente identificada, já não há sequer questão sobre isso, é se estes cavalos, de facto, estavam destinados à alimentação humana. E é isso que vai-se tentar saber através da detecção da fenilbutazona, que de facto até está prevista na recomendação da Comissão Europeia aos vários países da Comissão. E portanto, nós, pela nossa parte, vamos fazer o trabalho com aquelas três amostras que se revelaram positivas e que para nós é igualmente menos de 1% entre 1 e 5 é igual, portanto elas estão em laboratório para se perceber se de facto essa substância, esse anti-inflamatório está lá, mas de facto eu agora coloco a questão para o lado da ASAI, saber de facto o que a ASAI está a fazer, a fraude económica já o identificou, agora falta-nos saber por parte da ASAI o que é que está a fazer relativamente à fenilbutazona, dado que tem uma obrigação de o fazer, que decorre aqui da recomendação da Comissão Europeia. E a DECO, obviamente, que gostaria muito que a ASAI depois informasse os consumidores em geral, mas a DECO também em particular, sobre os resultados destas análises. Porque, de facto, como já foi aqui dito, nós temos um procedimento quando fazemos os nossos testes comparativos, e ao abrigo de uma norma de testes comparativos até já bem antiga, que é, antes de publicarmos qualquer resultado, nós enviámo-los para as entidades, se for um problema logo de saúde pública, para as entidades fiscalizadoras, mas também para os responsáveis dos produtos, para que eles se possam pronunciar sobre os resultados que nós obtivemos. Isto para quê? Para ver se aquilo vai ao encontro até dos controlos de qualidade que as empresas têm que ter. E, portanto, isso é feito também para a ASAI, quando há, de facto, problemas ou que estamos para além da lei ou há um problema nítido de saúde pública, O que nós, de facto, não temos é feedback da ASAI sobre o que é que faz com esses nossos resultados. O que a gente envia e depois não sabe o que é que, como é que isso se entra nos seus controlos rotineiros, o que é que, de facto, o que é que deu a denúncia que nós fizemos, e é uma das críticas que nós temos a fazer à ASAI, é, de facto, feedback a nós que fornecemos essa informação e de todo aos consumidores, mas isso já o dissemos várias vezes. Portanto, quando o Sr. Deputado do PSD nos perguntava se sabemos a dimensão e do que é que a ASAI está a fazer, eu respondo-lhe, não sei, em matéria da parte da segurança alimentar, eu não lhe sei responder exatamente em que fase é que a ASAI está. Deves, com certeza, vai ser obrigado, portanto, a recomendação é muito clara, portanto, vai ter que ir mais para a frente e fazer, de facto, a detecção da fenilbutazona, mas eu, nesta altura, não sei responder a essa questão. Os controlos oficiais, também era aqui perguntado, se achava que os controlos oficiais que estão aqui preconizados, se são ou não suficientes. Isso vai tudo muito também depender dos resultados que nós vamos ter também da parte da segurança alimentar. Eu penso que durante os tempos as coisas devem ser controladas. Está previsto, se eu não estou em erro, pelo menos durante um mês, ou ser prolongada 2 meses, lá está, dependendo dos resultados, mas eu, para responder a essa questão, tenho que estar na posse de facto se nós estamos perante um caso de segurança alimentar ou não. E, portanto, esperamos, de facto, também, por parte da entidade fiscalizadora, que responda a essa questão. Em relação à penalização dos responsáveis por tudo isto, nós somos 100% a favor, obviamente que quem está na gênese destes problemas, que, de facto, depois originam estas crises alimentares, têm que ser devidamente penalizados. Não tenho dúvida nenhuma. O sistema de rastreabilidade, a meu ver, a nosso ver, aliás, está a funcionar, mesmo nesta teia tão complicada que andou para aqui uma série de intermediários, mas conseguimos já chegar, pelo menos, à Roménia. Não teria sido, se calhar, possível se o sistema de rastreabilidade não funcionasse. Pronto, isso está a funcionar. Agora, a parte da fiscalização das rotulagens, se a rotulagem coincide ou não com o que está dentro do produto, pronto, isso temos que ser honestos, não funcionou. Não funcionou, tal como não está a funcionar a questão da carne vendida, agora, outra questão que não é cavalo, mas é a carne vendida nos estabelecimentos, que está à vista de qualquer pessoa. A questão dos termómetros, que também foi colocada, nós, quando fazemos as nossas amostragens, temos todo o cuidado em fazer o transporte das amostras nas condições que elas exigem. Se é um refrigerado, vai em condições de refrigeração. Se é um congelado, chega ao laboratório nas situações de congelação. E também temos termómetros, e os termómetros estão devidamente calibrados. Portanto, nos estabelecimentos, se de facto está lá instalado um aparelho que devia estar a 2 graus e está a mais, é da responsabilidade do estabelecimento, porque o equipamento tem que estar calibrado e ele tem que estar na posse do certificado de calibração. Portanto, não pode ser uma desculpa para a carne não ser vendida. Mas, de facto, se nós formos ao mercado, e não é difícil, a carne picada está exatamente no mesmo expositor da outra carne, onde lhe é permitido temperaturas mais elevadas. Portanto, não é difícil de perceber que, de facto, ela não está nas condições que a lei preconiza. Depois, a dimensão a nível de... Aqui falava-se de quantos consumidores é que estão abrangidos, e nós, das nossas relações com os nossos colegas, nossos parceiros europeus. Eu, de facto, sei que houve, por parte de Espanha, também foram encontradas amostras positivas. Os meus colegas italianos fizeram uma amostragem semelhante à nossa, e em Itália, na altura, já não encontraram casos positivos de presença de ADN de cavalo. Na Bélgica, eu também penso que não foi encontrado. Mais do que isto, não lhe sei dizer em termos de qual é a abrangência disto a nível europeu. Depois, falávamos aqui da falência ou falha do sistema de fiscalização. Eu acho que não se pode falar em falência. E porquê? Porque, de facto, deste historial de testes comparativos que a DEC tem vindo a fazer, e nós já andamos nisto, como já dissemos, há muitos anos, a qualidade dos produtos tem sofrido uma evolução positiva. E, portanto, isto significa que tem havido aqui algum controlo. Falha, com certeza que há. Isso afirma-se porque, de facto, há coisas que nós encontramos que estão legisladas e estão fora da lei. Portanto, podemos falar em falha, eu não falaria falência, dado que tem havido uma evolução, os nossos testes comparativos têm demonstrado. Eu lembro no passado nós termos tido sempre casos, mesmo perigosos em termos de saúde pública, de microbiologias, que nós, quando fazíamos aqueles testes a nível europeu, éramos sempre os piores. Agora, já não somos os piores, portanto, eu diria, há falhas no sistema, estamos preocupados, de facto, como dizia o Jorge Morgado, que menos recursos dados à entidade fiscalizadora pode-se refletir, pode voltar para trás para uma falência, esperamos que não, mas eu diria que tem havido uma evolução positiva relativamente à qualidade dos produtos alimentares. Nós até temos feito, e no âmbito até da crise que sofremos, somos muitas vezes questionados relativamente às marcas próprias, que o historial de marcas próprias no passado, de facto, estavam associados a produtos com qualidade, às vezes deficiente, e agora, de facto, nós, nos nossos testes comparativos, tem demonstrado que a qualidade tem vindo a aumentar, aliás, porque as próprias marcas começam a ser mais exigentes nos seus cadernos de encargos. Portanto, para falar relativamente à questão da falência ou não. Aqui, o apanhado de surpresa relativamente à carne de cavalo, fomos apanhados de surpresa, porque se nós tivéssemos sabido antes, já teríamos atuado há mais tempo. A carne picada, portanto, foi uma deliberação nossa, portanto, nós é que fomos lá, portanto, nós já estamos na crista da onda. Em relação à carne de cavalo, tenho que avançar. Em relação à carne de cavalo, de facto, fomos apanhados de surpresa. Portanto, já me estou a alongar muito. O que é que nós pedimos, então, é o restabelecimento, e para finalizar, o restabelecimento da confiança dos consumidores, que perante estas crises alimentares, que nós já conhecemos algumas, se veem completamente perdidos e depois já não sabem em quem é que hão de confiar. Portanto, nós estamos cá para dar essa confiança, também através dos nossos testes, mas pedimos às entidades governamentais que o façam também, que é muito importante.
Eu só queria, enfim, responder, não sei quanto tempo é que temos, mas responder rápido. Pegava no que a minha colega disse e fomos apanhados de surpresa, efetivamente, porque este teste de carne picada nada teve a ver com a questão da carne de cavalo, tanto não fizemos a pesquisa de carne de cavalo, mas é uma situação que não é nova. Nós, em 1998, detectarmos carne de cavalo nos hambúrgueres da Burger King. E na sequência da nossa investigação, a Burger King até fechou portas e voltou a abrir mais tarde. Portanto, é uma situação que não é inédita. Já tinha acontecido antes. Falou-se aqui da questão do Corte Inglês. Efetivamente, aquilo que verificámos, nós fizemos compras no dia 21 de fevereiro. E o Corte Inglês retirou os produtos no dia 22. Teve azar, mas efetivamente é verdade, o Corte Inglês tirou os produtos, porque nós fizemos uma verificação mais tarde e eles não estavam à venda, portanto, isso aconteceu. Enfim, penso que os resultados são conhecidos. Nós tivemos hambúrgueres da Auchan com carne com menos de 1%, as almôndegas da Polgar com menos de 1% e as lasanhas do Corte Inglês entre 1% e 5%. Se faz diferença ou não haver vestígios ou ter uma quantidade de ADN maior de cavalo, enfim, como nós estamos perante de um problema de saúde pública, tanto quanto se sabe até o momento, não é? Porque há testes a fazer, digamos que ambas as situações são más e isso significa que houve carne de cavalo. Carne ou outro, até pode ser sob a forma de proteínas, etc., o cavalo entrou na cadeia alimentar e não deveria ter entrado. E, portanto, são duas situações que efetivamente não deviam de acontecer. Eu gostava de me reportar outra vez ao nosso estudo sobre carne picada, porque efetivamente todas as situações que foram aqui ditas são situações que o nosso estudo é bem mais abrangente do que isto, mas são situações onde há legislação, onde há infração legal e, portanto, onde há poder de atuação por parte da nossa inspeção. Nós perguntamos o que é que a inspeção fez desde há 15 dias para trás, onde nós denunciámos os resultados à ASAI, à Secretaria de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, e também divulgámos aos grupos parlamentares. Gostaríamos de saber o que é que realmente está a ser feito, porque estamos perante um problema de saúde pública. Aliás, temos aqui toda uma série de documentação. Se quiserem saber mais ou quiserem aprofundar alguma coisa, estamos inteiramente à disposição sobre essas questões. Repare, eu dei o exemplo da FDA, em que realmente a saúde dos consumidores nos Estados Unidos é levada muito a sério. E nós, na verdade, é que temos visto desvalorizar um pouco o nosso estudo aqui e acolá. Não o façam porque estamos perante um problema de saúde pública. E quando nós falamos além em salmonela, e realmente detectámos 8 casos, nós também poderíamos ir mais longe. Nós poderíamos dizer que em 35% das amostras nós encontramos listéria, que as contaminações eram enormes, com frequência eram mais de 10 milhões por grama de bactérias, que grande número de bactérias indicadores de contaminação focal. Portanto, isto não deve ser desprezado e é bom que estejam atentos, os senhores deputados, porque é importante que se faça alguma coisa. É importante que se faça alguma coisa. Eu não sei, se calhar já me estou a alongar mais, mas...
Questão de 1% ou de 5%.
Sim.
Se há
diferença. Sim, há uma contaminação que não devia ter existido. Obviamente que é diferente ter 30%, ou inicialmente os valores até quando as agências alimentares do Reino Unido e da Irlanda falou-se em 60%, 100%. Obviamente são valores completamente diferentes. Mas, quer dizer, do ponto de vista do consumidor, quer dizer, a partir do momento em que há a carne de cavalo, e se ela foi utilizada, obviamente, de uma forma intencional, parece que sim, obviamente que isso deve ser indicado. Quando há vestígios, significa que o controle não está a funcionar bem, ou que não funcionou bem. Portanto, entrou cavalo, não se sabe de que forma, mas entrou na cadeia alimentar. E, portanto, é uma falha do sistema.
Do seu ponto de vista comercial.
Do ponto de vista comercial,
em
portanto...
Em termos de saúde, os 5% não faz mal? Era só isso?
Não, em termos de saúde, tanto faz. Nós estamos a falar de uma quantidade de 100%, como estamos a falar de uma... Como estamos a falar de exatamente, desde que seja um cavalo saudável que foi introduzido, enfim, a carne de cavalo até é interessante do ponto de vista nutritivo, portanto, não há problema. É um problema é quando estas coisas não são declaradas e o consumidor não faz uma escolha esclarecida de acordo com as suas preferências e é enganado de alguma forma, porque nem tudo o que aparece vem discriminado. Pronto, agora falta essa questão. Essa era uma questão que nos fizeram, a questão dos anti-inflamatórios. Eu penso, não fazer o nosso controlo, aliás, seguindo as recomendações, que não são para nós, que são para os Estados-membros, mas fazemos e estamos a fazer até mais do que essa substância, sobre as amostras positivas. Mas tem a seguir uma oportunidade de perguntar à ASAI, porque nós não sabemos, efetivamente, o que é que a ASAI está a fazer. Tanto quando conhecemos, quando sabemos sobre o assunto, não existem laboratórios em Portugal para fazer a detecção dessa substância. Não sei se estamos certos, se não estamos, mas tivemos essa informação. Nós estamos a fazer as nossas análises, obviamente, fora de Portugal.
Deputado Miguel Freitas, por favor.
Tinha uma pergunta muito rápida e muito concreta a fazer, naturalmente, com a liberdade absoluta da ANDEC responder. O diretor da ASAI veio dizer, abriu a porta à possibilidade desta mercadoria, destes produtos serem distribuídos pelas IPSS. A DECO tem alguma posição concreta sobre isto?
Há uma questão que se chama fome, que é terrível e que é, enfim, suprema, não é? Bem, agora, só podemos dar a pessoas que têm fome produtos saudáveis, necessariamente. Portanto, se os produtos forem saudáveis, não temos dúvidas nenhumas que se devem dar às pessoas.
Ficamos a aguardar, de facto, os...
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a abordar esta matéria. Temos um conjunto de audições ainda por concretizar. Queria agradecer à DECO, na pessoa do Sr. Secretário-Geral Jorge Morgado, Sra. Engenheira, Silvia Machado, Dr. Nuno Dias, a vossa presença na Comissão hoje. Faz favor de disporem daquilo que for necessário também da Comissão. Estamos aqui também para esse efeito. Muito obrigado pela vossa vinda. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.